Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:06 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. A gente começa mais um Tropa de Elite aqui.
Gabriela FM.
Bom dia pra você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, tá dando trabalho pra levantar. Com esse tempo, dá trabalho pra sair da cama, sim, viu? Bom dia pra você que já tá no batente, a turma dos distritos, você da Zona Norte, da Zona Sul de Deus, nos quatro cantos da nossa Bahia, acompanhando a programação da Gabi também através do aplicativo. Já estamos ao vivo na nossa live lá no Facebook. E a partir de agora, o Tropa de Elite chega chegando num oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Convocar ele para dar esse bom dia, dividindo a bancada aqui na Gabriela FM, repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santo.
Aqui tá carrancudo, tá chovendo, mas mesmo assim eu vou dar bom dia pra você que tá debaixo da coberta, você que está aí daqui no quentinho do seu quarto, né? Ouvindo já debaixo da coberta o Tropa de Elite chegando. E chegando no seu rádio, no seu Dion.
Esse início de manhã, agora, né? Esse início de manhã, é, de quinta-feira.
A Cruviana.
Lembrando que amanhã em algumas cidades aí, feriado do servidor, algumas prefeituras transferir esse feriado, teremos um feriadão, né, seu repórter? Mas parece que não teremos sol nesse feriadão.
Mais uma vez.
Mais um final de semana. Ai, 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 deixa eu mandar um abraço aí pra turma, a turma lá de Sapucaíra, Ponta do Ramo, a galera do Retiro aí acompanhando a nossa programação, você de Maria Jape, a Ribeirão Branco e Serra Negra também ligado com a gente, a turma que acorda bem cedinho, com sol, com chuva, todo dia tá no batendo, já tomando aquele cafezinho com leite gostoso, aquele chocolate quente, a turma do Mingau, Feirinha do Guanabara, Central de Abastecimento do Bairro do Malhado, Central de Abastecimento lá do Hernani Sá, na Zona Sul de Ilhéus, a turma do Centro Comercial de Itabuna também ligado com a gente, os pontos de mingau espalhados, né? A gente tem ponto do mingau lá ali no Iguape, antes de pegar a Ilhéus Uruçuca, tem um ponto do mingau também ali no Cainágua. Esqueci o nome dela, da nossa amiga lá do Cainágua, pertinho do Carioca.
Você lembra daquela do Itariri? É Cremilda ou Marinês?
Marinês, seu repórter. Mas Marinês não é do mingau. Marinês é da verdura.
Da verdura.
Do feijãozinho. Feijãozinho verde. Retado, viu? Vamos começar então, Tropa de Elite. Nossa equipe já tá toda escalada. Fala o time aí, seu repórter de correspondente.
Daqui a pouquinho, direto de Itabuna, tem Manuel Messias. De Camacã, tem Paulo José. E ele vem falando de Uruçuca, o irmão de Vanusa Braga. Ele, Matheus Santos.
É Denildo Braga que é o irmão de Vanusa, rapaz. E tem Nath Almeida, você trocou, viu?
Agora. Botei Vanusa com o Matheus Santos.
Vamos já trazer a informação do tempo, deixar a turma aqui bem informada, você que acompanha esse início de programa, a informação do tempo de acordo com a agência Climatempo. Confere com a gente a partir de agora. Bom, nesse exato momento, céu nublado na cidade de Ilhéus, aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória, 25 graus, termômetros marcando 47%. Probabilidade de chuva, tem esses chuviscos e um fraco caindo aqui no Alto Bela Vista. A gente está com a visão privilegiada aqui do Alto Bela Vista. Então teremos aí uma quinta-feira de preguiça, né? De preguiça para alguns, de trabalho para outros. De luta e labuta de muitos também, viu, seu repórter? Vamos nessa, 6:10, a partir de agora as manchetes que serão destaques da metralhadora da informação de hoje.
Programa de hoje, mais detalhes do homicídio, a morte de Ailton Francisco dos Santos Neto na segunda travessa Rua dos Cometas, bairro do Malhado. Autores, dois elementos a bordo de uma moto preta.
Estado deposita dinheiro no bolso e a presença para as famílias e estudantes hoje, quinta-feira, dia 10.
Servidores cobram hora extras e foi dado ultimato à Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Decidiram que vão paralisar as atividades dia 16.
É, depois da assembleia realizada na sede do SINZEP. Olha, o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, participa de evento com o governador Rui Costa na capital baiana. E se encontra aí com a cúpula já do próximo governo do estado, seu repórter.
E sobrinha acusada de sepultar o tio sem conhecimento e sem informar nada aos parentes. O tio foi morto, enterrado, mas não apresentava nenhuma enfermidade.
Hospital São José promove Novembro Azul com café da manhã aos pacientes.
A PPI, a PLB anunciou, olha, preste atenção, um golpe sobre processos do Fundef. O sindicato alerta os associados, essa tentativa de golpe, falsários se passando por membros da equipe do escritório de advogados.
Olha, outro golpe também que a gente alerta, inclusive a Embasa já encaminhou nota pra gente, é pagamento do boleto. Não existe você pagar boleto de água, de luz via Pix, não, viu, gente? É código de barra. E o nome é da empresa, Embasa, Empresa Baiana de Águas e Saneamentos. A mesma coisa com a Coelba. Em algumas cidades brasileiras, os bandidos já estão aplicando esse golpe, né, com o valor equivalente ao que você já paga, né, mensalmente, só que o pagamento é via Pix. Então, ó, não existe isso, tá certo? A gente vai falar mais no programa de hoje. Tem a movimentação dos bastidores da política, a movimentação também do plantão policial e o que mais, seu repórter?
Olha, ontem fui dar o último adeus a Oliveira. Oliveira, morador da Barra de Itaípe, 90 anos, é o esposo da minha amiga Dorivalda. É noite de ontem, recebi no meu WhatsApp denúncias graves e todos sabem do carinho, do respeito, da simpatia que eu tenho pelos coveiros, né? E aqui eu quero chamar a atenção do prefeito de Ilhéus, dos secretários, dos vereadores, essa questão de cemitérios. Não tem cemitérios e estão vendendo terrenos. O terreno ontem para sepultamento foi pago R$600. Fizeram um pix no valor de R$600 para sepultar o Oliveira no cemitério São João Batista. Mas todos os detalhes daqui a pouquinho eu falo neste programa. É caso de polícia. Caso para ser investigado também pelo Ministério Público e pela Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Ilhéus.
E a gente vai falar ainda sobre o vídeo que circulou ontem nas redes sociais, uma câmera de segurança que flagrou um assalto ali na Lomantos Júnior, próximo à entrada da Sapitinga, estudantes do CPM. O camarada parou o carro na contramão, é muita ousadia. Pediu reforço aí da 69, seu repórter, porque parece que não foram as últimas, as primeiras e últimas vítimas não dessa galera, viu? Parece que andam aprontando muito
não
ali.
Não existe queixa prestada na polícia, mas nem por isso... Nem por isso tem que ser investigado.
Com certeza, as imagens mostram tudo. Bom dia pra todo mundo, vamos juntos até às 8, número 1 das manhãs. É o Tropa de Elite que já começou.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora são 6 horas e 16 minutos na linda Ilhéus. Vou falar hoje do homicídio que ocorreu. A vítima, Ailton Francisco dos Santos Neto, em plena segunda travessa da antiga Rua dos Cometas. Hoje é Rua Jornalista Paulo Pinheiro, no bairro do Malhado, residência número 687. Arma de fogo. Prestem atenção. A polícia recebeu informação que dois elementos tiveram na Rua dos Cometas e atiraram, executaram e mataram o Ailton Francisco dos Santos Neto. SAMU esteve no local, atestou o óbito da vítima e apenas a vítima que estava no local, não. Dois indivíduos chegaram, repito, a bordo de uma moto preta, trajando roupas pretas e ambos utilizando capacetes, atiraram contra a vítima que estava no interior da residência de sua genitora, da mãe dele, a senhora Kelly Conceição dos Santos, né? Além de, das filhas menores de iniciais S e J. Namorados identificados também de iniciais D e M, dois rapazes estavam no local. A polícia encontrou projéteis deflagrados e intactos de munição calibre 380 e .40, sendo 15 deflagradas, 15 tiros foram deflagrados e 5 munições intactas. E o genitor das jovens, de prenome Paulo, ele também esteve no local. Encontrado o aparelho celular da vítima, que foi encaminhado para o núcleo de homicídios para que seja periciado no departamento de polícia técnica. Na casa, as irmãs da vítima bastante abaladas com o ocorrido. O corpo foi encontrado na entrada da residência onde ele foi executado e, segundo a perícia, apresentava aproximadamente 14 perfurações de arma de fogo. Então, a perícia, esse corpo foi removido para o departamento de polícia técnica para a realização de necrópsia e encaminhado este caso para o núcleo de homicídios de Ilhéus, primeira delegacia territorial, para ser investigado. Mais uma morte em Ilhéus, mais um homem executado, ninguém sabe o porquê, né? Eu não sei o porquê. Robertinho Scarpita também não sabe
também
o porquê.
Também não sei.
E foi isso que aconteceu lá no bairro do Malhado. Daqui a pouquinho eu volto falando.
Agora, só a antiga Rua dos Cometas. Hoje é a Rua Jornalista Paulo Pinheiro.
Daqui a pouquinho eu vou falar dos cemitérios.
É denúncia. É denúncia no tropa.
Não tem cemitérios em Ilhéus. Não tem espaço para você sepultar. Você que nunca passou por isso. Mas você pode passar a qualquer momento para sepultar um amigo, para sepultar sua mãe, seu pai, seu irmão, alguém da família ou algum amigo. E aí você vai passar por um vexame tamanho. E você tá querendo resolver o problema? Aí você se depara, o cara, olha, pede R$600 e você tem que pagar para poder sepultar. Porque você não tem outra alternativa. Ah, quer ser... Todo mundo só quer ser sepultado no cemitério da Vitória.
Agora, esse
ou
pagamento,
São João Batista.
Esse pagamento é feito através de um boleto, de o quê?
Olha, tá chegando aqui a informação, o pagamento do Oliveira foi um Pix.
Ah, não existe isso.
Pra sepultar Oliveira ontem foi um
não
Pix.
Não existe isso.
No valor de R$600, mas quando o bicho pegou, parece que os R$600 foi devolvido. Eu estou nesta linha de investigação e muito retado, muito puto da vida com isto.
Atenção.
Sabe do carinho, Scarpita, que eu sabe o carinho que eu tenho, o respeito e a simpatia pelos coveiros.
É uma denúncia que a gente precisa obter uma resposta por parte da secretaria responsável pela administração dos cemitérios de Ilhéus. Ainda sobre cemitério, registrar, né? No dia de ontem faleceu a mãe da Dona Socorro, lá da Cabana Palmito, né? A sogra do nosso amigo Wilson. O corpo, não temos detalhes aí, o sepultamento será hoje, mas ainda não sabemos mais detalhes. Nossos sentimentos e condolências à Dona Socorro e ao Wilson aí da Cabana Palmito.
E daqui a pouquinho eu volto falando sobre as irregularidades é no momento que você vai sepultar um ente querido nos cemitérios de Ilhéus. Daqui a pouquinho eu volto.
Tá na hora! 6h20 na Bahia. Olha, um estudante teve o celular roubado no bairro do Pontal, na Zona Sul, ontem. Aluno do colégio da Polícia Militar. É, a estudante estava no ponto de ônibus ali da Avenida Lomanto Júnior, próxima à entrada da Sapitinga, quando foi surpreendida pelo assaltante. O bandido chegou ao local em um Fiat Uno branco e, sem descer do veículo, anunciou o assalto. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. A qualidade das imagens não permite afirmar se ele usou ou não algum tipo de arma para ameaçar a vítima, que se levantou do banco e entregou o aparelho ao criminoso antes de fugir correndo para o estabelecimento ao lado. Toda a ação criminosa durou menos de 30 segundos e foi cometida em plena luz do dia. Eram 9 horas e 50 minutos da manhã de ontem. Agora, o fato que chamou a atenção, seu repórter, ele veio para a contramão. O veículo veio para a contramão, parou em frente ao ponto de ônibus e seguiu o ponte Lomanto Júnior. É muita ousadia.
Imaginou pegar os estudantes do CPM, que sai ali, eles caem ali na Lomanto Júnior e vai para o ponto de ônibus. É, principalmente ali é o ponto de ônibus de estudantes, principalmente que vão para a Zona Sul, lá para o Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, para UBS.
Justamente.
Aí o cara parou na contramão, meteu o assalto e depois fugiu do local. Atenção, Edson Serra, meu amigo, chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus.
Vamos nessa, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Lembrando, você pode mandar sua mensagem de áudio de até 30 segundos. Tá com problema no seu bairro, no seu distrito, na sua rua, na sua cidade? Manda um áudio pra gente de até 30 segundos e a gente vai reproduzir seu áudio aqui na programação Gabriela FM, dentro do nosso programa Tropa de Elite. Tem gente aniversariando hoje aí? Tem aniversariantes hoje? Então, maravilha! Manda também que a gente registra. Primeira passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite. Não quero me identificar. Ajuda a gente aí. Vila Olímpio. É, os estudantes, Marinho Santos, reclamando aí, né? Vila Olímpio. O que é que tá acontecendo na Vila Olímpio? Parece que tem uma ladeira lá que tá dando trabalho aí pro acesso. Alô, alô, secretário Nino Valverde. Vamos encaminhar pro Nino. É para buscar aí uma solução mais rápido lá para Vila Olímpio. Bom dia, meninos, que Deus abençoe sempre. Manda alusão aí para todos os meus familiares na Lagoa Encantada e pro Misso Motoboy. Josiane, um abraço para você. Bom dia, tropa de elite, tô ligado na Gabi Ariel da região do Santo Antônio. Ô Madruga, viu, rapaz? Está fazendo aniversário semana que vem. Olha, bom dia, Escarpito e Marinho Santos, aqui é Clarindo. Manda alô aí pra dona Carminha, Cícero e minha esposa Paula. Paula Serra e todos no restaurante Cantinho da Paula, quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivenço. Um abração pra turma 10 aí, ligado com a gente, pertinho aí do nosso amigo Joel. Silva é lá da Ribeira das Pedras, tá pedindo alusão pra galera do São José, né? As amigas Dinha, Carla, seu Raimundo, Karina. Fala aí, seu Raimundo lá em Banco do Pedro, também ligado com a gente. Bom dia, amigos, Escarpito e Marinho Santos, é nós aqui, hein? Antônio Selma, de Serra Grande, um grande abraço. Thiago Santos tá lá no Mambap mandando mensagem pra gente. Olha, Escarpita, bom dia. É, a comunidade da Lagoa Encantada tá querendo pedir aqui policiamento, Lagoa Encantada, pois os roubos estão acontecendo, né, diariamente. Os moradores estão sem privacidade em suas próprias casas. Morador da Lagoa Encantada pedindo socorro aqui no Tropa de Elite, seu repórter. Ronda Distrito, 70.
Só tinha segurança lá quando Santos Silva estava por lá e o Jutaí Porto aí resolveu a problemática da segurança da Lagoa Encantada.
Vamos pedir aí a 70, né? Major Álvaro, pra... e tem a patrulha dos distritos, não é isso? É,
patrulha Distrito 70.
Bom dia, Escarpito. Ótima quinta-feira para todos nós, a Luzia lá de Maria Japa. E pra gente fechar aqui, seu repórter, a Rosana lá de Juerana tá dando um bom dia pra gente e diz que é fã do nosso programa.
Eu não fecho aí não, Escarpita, porque eu tenho aqui os moradores do Aderno. Eu falei Aderno pedindo socorro ao secretário Nino Valverde. Vou encaminhar para você e você encaminha para o Nino Valverde resolver essa problemática. Moradores Aderno. Do Aderno.
Aderno, pessoal do Aderno aí pedindo, viu? Samuel, que tá lá em Itajaí ouvindo a gente, um abraço. A turma de fora que tá ligado com a gente. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Notícia boa aí pros estudantes. É o governo da Bahia disponibiliza nesta quinta-feira, hoje dia 10, o novo crédito do Bolsa Presença para as famílias dos estudantes da rede estadual de ensino em condições de vulnerabilidade socioeconômica e que estão cadastradas no CAD único, conforme calendário anual do programa. A previsão é alcançar 1 milhão de pessoas entre familiares, né, pais, mães ou responsáveis e os estudantes. Cada família recebe R$ 150 por parcela, acrescido de R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado. O objetivo do Estado com a iniciativa é assegurar que os estudantes permaneçam na escola. A concessão do benefício está vinculada à assiduidade nas aulas ministradas pela unidade escolar em que o aluno está matriculado. A participação obrigatória dos alunos nas avaliações de aprendizagem promovidas pela unidade escolar, visando também orientar o acompanhamento pedagógico e a manutenção dos dados cadastrais atualizados na unidade escolar e também, né, no CAD único. Tem muita gente que faz o seguinte: ah, eu estou estudando, só que não vai para a escola, Marinho Santos. Ele quer ter direito ao Bolsa Presença. O nome já diz, você tem que estar na escola. Lugar de estudante é lugar de criança na escola, lugar de jovem na escola, é? Agora tem um bocado de gente depois da pandemia, não quer mais saber ir pra escola.
Você já filou aula?
Rapaz, você ontem vai falar do...
Você já filou com aquela colega sua que nós encontramos no restaurante ontem.
Inclusive, mandar um abração pra nossa querida, é professora da Rede em Ilhéus, Renata Khrushchevs, que ontem, né, durante o almoço, lembrou os bons tempos de estudante, viu, seu repórter? Ai, ai. Vamos lá, são 6h27, trazer o Matheus Santos no primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até a cidade de Juruçu, que é ele que atualiza as informações. Juruçuca, Itacaré, Maraú, Serra Grande, Matheus Santos, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Matheus Santos, locutor vereador.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, abraçando o Fopa. Abraçar a galera lá também do Rancho do Cacau, meu amigo Orlando, Ed e toda a sua família. Muito obrigado a dona Ivone e Gabriel também no Curisco, viu, Robertinho? Que não perde aqui o Tropa de Elite, também a Bosa, a Ed, nessa turma maravilhosa. Prefeito Moacir visita estande do chocolate da Ju de Uruçuca no E-Agro 2022 em Salvador. A marca foi agraciada com o terceiro melhor chocolate artesanal no Prêmio CNA Brasil, categoria Chocolate Artesanal. E claro que o prefeito Moacir Leite Júnior estava presente no estande em Salvador. Original de Uruçuca, a Ju Chocolates começou a partir do desejo da Júlia, aos 7 anos de idade, de ter a sua própria fábrica de chocolate da Ju. Vem o orgulho e a tradição de mais de 4 gerações de produtores de cacau especial, especialistas no cultivo e no cuidado com a agrofloresta. Então, portanto, parabenizar aí a galera de Uruçuca, marcando território na capital baiana. Meu amigo Rafael Rocha, um forte abraço. Vem parceria nova por aí. A Prefeitura Municipal de Uruçuca, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, está firmando uma parceria com a GIS, através da empresa De Valor Consultoria. Com a parceria serão realizadas capacitações em chamada pública para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, junto aos gestores públicos, e capacitação para agricultores familiares apresentarem suas propostas. Do encontro com o secretário da pasta, Águido Muniz, estavam os representantes da De Valor Consultoria, os engenheiros florestais Gustavo Correia e Fragoso Júnior. A consultoria acontecerá dias 1º e 2 de dezembro de 2022, no IFE Baiano, Campus Uruçuca. Eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show 2022 do Comércio de Uruçuca. É a campanha forte, a melhor festa e a maior festa do Comércio de Uruçuca. Uma realização do Furacão Estúdio, Comércio Local, Matheus Santos e equipe, e o apoio, claro, da Prefeitura Municipal de Uruçuca, Câmara de Vereadores e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite.
Grande abraço
na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Feliz quinta-feira. Vamos pro intervalo. 6:30 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, hein? Tá na hora. 6:30. Destaque da volta, repórter Marinho Santos.
Na volta, falo da falta de opções de cemitérios e as pessoas se deparam com determinadas situações.
Eu vou falar sobre o café da manhã promovido aí pela provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Deus, Hospital São José, em homenagem ao Novembro Azul. Bom dia para todo mundo, até às 8, num oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, com tintintas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, João Autopeças, Cabana Palmito e também da Casa do Carpinteiro, tem Tropa de Elite no seu rádio.
Bom dia, bom, bom, bom dia. Bom dia. Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Tá na hora, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia.
São 6 horas mais 41 minutos na Bahia, 6:41. Olha, a Faculdade de Leão está oferecendo atendimentos para a campanha Novembro Azul hoje. É hoje, dia 10, Novembro Azul, importante, né? Através dos colegiados e dos cursos da área de saúde, a Faculdade de Ilhéus, Faculdade de Mato Taís, realizam hoje mais uma etapa do projeto Toque de Cuidado, com a oferta de atendimentos gratuitos no contexto da campanha Novembro Azul pela prevenção do câncer de próstata. Os serviços serão disponibilizados das 18h30 até as 20h10, ou seja, das 6h30 até 8h10 da noite, lá no campus da Faculdade de Ilhéus, na zona sul da cidade. Os atendimentos estarão abertos aos membros da comunidade acadêmica e ao público em geral. Na área da biomedicina, haverá orientações sobre a coleta e a importância do exame PSA, além da distribuição de fichas para a realização do próprio exame. O colegiário do curso de farmácia fará orientações sobre o uso de hipoglicemiantes e insulinas. Já o curso de fisioterapia fará abordagem sobre a fitoterapia e plantas medicinais. Na área de enfermagem, as atividades envolvem a glicemia capilar e educação em saúde. O curso de estética e cosmética oferecerá massagens e o de nutrição, orientação alimentar para diabetes e alimentação saudável. A equipe do curso de odontologia realizará avaliação clínica e atividades de educação em saúde bucal. Já amanhã, no dia 11, sexta-feira, será promovida uma palestra sobre prevenção do câncer de próstata com o Dr. Matheus Thanos, às 18h30, no auditório da Faculdade de Leus. Um abraço ao nosso querido Zé Carlinhos, seu repórter, o homem, ó, da assessoria de comunicação aí da Faculdade de Leus, Faculdade Mataís, que a gente tem um carinho especial. Um abração, viu? Eu volto no microfone com ele antes de trazer a Denise do Braga. Tem mais notícias chegando.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6 horas e 44 minutos.
Bom dia, bom dia.
Olha, você vai fazer um sepultamento de um amigo, de um parente, e de repente tem gente que não olha nem na cara do coveiro, não dá bom dia nem boa tarde. Não olha para o coveiro. Eu tenho carinho, tenho respeito e tenho simpatia. Só não tolero as denúncias que recebi durante a noite de ontem, as dificuldades que as pessoas enfrentam no momento de sepultar um ente querido, falta de opções de cemitérios e se depara com determinadas situações. Eu quero aqui chamar a atenção do prefeito Mário Alexandre, dos secretários ou do secretário e dos vereadores da Câmara de Ilhéus. Deve se iniciar uma auditoria para revelar possíveis indícios de crime na venda irregular de terrenos e até jazigos e túmulos. É um descontrole da prefeitura, esse descontrole é visível, aponta brecha para esquema com envolvimento de funcionários comissionados que devem ser investigados pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil. A constatação de que os mecanismos de controle existentes na administração pública do município e a manutenção dos cemitérios são frágeis e deve ser feita uma auditoria a ser realizada pela própria Prefeitura de Ilhéus, instituída para investigar as denúncias de irregularidades na comercialização de espaços nos cemitérios do município. E pode ser uma das principais causas que permite ocorrer as supostas irregularidades no setor. Eu lembro que ano passado foi realizado a audiência pública sobre o tema cemitérios. Diversos representantes de funerárias compareceram, como sempre, o representante da prefeitura não se fez presente. Então teve uma emenda que foi essa emenda impositiva do vereador Augustão no sentido de desapropriação de uma área no distrito de Lagoa Encantada para construir um cemitério e até agora nada. A pessoa que morre na Lagoa Encantada vem para o cemitério de Sambaituba ou vai para o cemitério de Castelo Novo? É um verdadeiro absurdo.
É sofrimento, né? Sofrimento dobrado.
Quando não é de carona, é de canoa. Quando não é de canoa, é de carona. Então a questão de cemitério em Ilhéus é preocupante e tem que sentar tudo e todos numa mesa e definir um novo cemitério para o município de Ilhéus, porque todos estão lotados e todo mundo agora só quer. A Vitória está bombardeada de fundos. O cemitério da Zona Sul, todo mundo só vai para a Zona Sul. E aí se depara com esse tipo de coisa. Oliveira ontem, para poder sepultar, teve que pagar R$600. E durante o dia de hoje eu vou entrar em investigação sobre esse assunto. Pix foi passado, Pix foi devolvido. E a prefeitura tem que tomar posições drásticas sobre este tema.
Agora, eu queria, viu, Marinho Santos, aproveitar esse gancho. Eu sei que muitos dos vereadores ouvem o nosso programa, para que cobre aí. Cobre agora uma explicação. O porquê desse pagamento, dessa taxa de R$600 através de um Pix. Se existe uma taxa, tem que ser feito um boleto. O pessoal do Tributos aí que está ouvindo a gente sabe muito bem do que a gente está falando. E aí você vai lá e paga um boleto. Agora você fazer um Pix, esse Pix cai na conta de quem? Conta do governo, conta do administrador, conta de quem caiu esse Pix?
Já tem um nome aqui.
Você já tem esse nome?
Tem um nome da pessoa.
Gostaria que você preservasse esse nome nesse exato momento. Público. Né? Mas é uma denúncia gravíssima.
Polícia Civil.
A gente precisa resolver esse problema. Não podemos permitir que os ilhéenses continuem sendo, né, lesados dessa forma.
E outras pessoas devem ter passado pela mesma situação e possivelmente vai chover aqui um festival de denúncias.
Com certeza.
Da questão cemitérios.
Vamos trazer Denildo Braga, é hora de futebol. Ontem teve Flamengo, né? Teve várias partidas ontem. Denildo Braga, é com você, Denildo. Tá no ar, futebol no Tropa. Começa mais um.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Campeonato Brasileiro, 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Jogos de ontem, o Fluminense bateu o Goiás pelo placar de 3-0, com mais um gol de Germancano, que chega a 25, artilheiro isolado na competição. O O Avaí, rebaixado, bateu o Ceará por 2-0 e rebaixou também o time cearense. O Curitiba empatou com o Mistão do Corinthians em 2-2. Já o Fortaleza venceu o Bragantino pelo placar de 6-0. Goleada, Fortaleza 6-0, Bragantino 0. O Palmeiras, campeão, fez festa e venceu a equipe do América Mineiro, placar de 2-1 no jogo festivo. Entrega da taça de campeão brasileiro, mas de tristeza, despedida do Palmeiras do jogador Scarpa. O Juventude, já rebaixado, empatou com o Flamengo, placar de 2-2. E o Atlético de Goiás empatou com o Atlético do Paraná, placar de 1-1. Hoje teremos dois jogos, Atlético Mineiro e Cuiabá, Botafogo e Santos, fechando a penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Palmeiras soma 81 pontos, é o primeiro colocado, campeão da competição. O segundo é o Internacional de Porto Alegre, 70 pontos. O terceiro lugar pertence ao Fluminense, tem 67 pontos. O quarto colocado é a equipe do Corinthians, que tem um total de 65 pontos ganho na tábua de classificação. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do Sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, fica na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. Valeu, Denildo Braga. Amanhã tem mais futebol no Tropa. Expectativa aí, né? Copa do Mundo bateu na porta, seu repórter.
Bola dentro.
É hora dos áudios aqui. 18 horas sem Gabriela Esportiva, viu?
72,9.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E vamos nós aos primeiros áudios de hoje aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia, Tropa de Elite.
Bom dia,
Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Cida, da Rua da Liberdade, do Boteco da Cida, não tem?
Sim.
Eu tô pedindo a vocês que me ajude aí, ó, porque eu tô com um pé de jambro aqui, um pé de coco no quintal, que tá muito grandão já. E tô vendo a hora de cair em cima da igreja do pastor, da igreja aqui do fundo da minha casa. Isso é prejuízo, e eu não tenho como marcar esse prejuízo, né? Peço a vocês ajuda aí, bom dia.
Atenção, Jeová, Rua da Liberdade.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Marinho Santos. Aqui é Gustavo Sodré, do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para todo o ilhéense aí. Cidade maravilhosa. Mesmo com o tempo carracudo, mas a cidade sempre é linda. Aquele abraço para todo o pessoal de Deus aí.
Valeu, Gustavão. Valeu, um abração para você, Gustavo Sodré.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia,
todo ouvinte, Tropa de Elite. Então, Scarpita e Mário Santos, o Coronel Serpa já resolveu o problema aí da UESC, dos coletivos aí para os alunos da UESC e da zona rural. Por que que ele não consegue e não tem curso? É porque na UESC tem aluno fazendo medicina, tem advogado, tem tudo. E o pessoal da zona rural, por que não resolve o pessoal da zona rural? Os coletivos final de semana, os horários para a noite. Rapaz, vê direito, presta atenção, viu?
Salve Jorge.
Você tá fraco demais, bom dia.
Bom dia, salve Jorge, um abraço para você, viu? Olha, a Juliana, manda um abraço. Juliana da Farmácia Pública, né? Juliana, Jaira, Tainá, Larissa, Nilza, Sara, o Cláudio, a Jamile e a Ritinha também, né? O Ratinho que tá pedindo alusão para sua mãe. Ah, rapaz, olha só, todo mundo ligado com a gente. Dona Ota também, não é isso? Dona Luzia, mãe do Ratinho aí, a turma do Residencial Rio Cachoeira. Marco Aurélio, setor de tributos também ligado com a gente. Serra Grande tá preparando aí, na próxima semana a gente vai falar mais sobre o evento, o calendário de verão aí chegando, vai ser bom demais, viu? Serra Fest, calendário de verão. um projeto aí muito que legal. Mandar um abraço pro Júlio. Júlio é o italiano, né? Ele fala buongiorno, Scarpita. Buongiorno, Júlio, lá do Mirante, o Mirante 2 da Serra. Um abração pra você. Ah, o Luiz Cláudio, que é o homem da segurança, no Malhado, ligado com a gente, dando uma ótima quinta-feira. A questão da Covid, gente, tá preocupado. Eu tô preocupado porque, e é preocupante, mesmo porque a gente tem acompanhado em alguns estados, em algumas cidades brasileiras, as pessoas estão sendo, né, testadas positivamente para Covid-19. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita, aqui é Claudiane, Princesa Isabel, manda alô aí para Lúcia e Ribeiro, lá de Banco Central, né, pro meu marido Rênio, Féria da Música Brega. Rênio é uma figuraça, o acarajé mais gostoso aí da Conquista, né? Fica dividido entre ele e... entre ele e da nossa amiga irmã do Jotinha, seu repórter. Como é o nome dela mesmo, rapaz? A mulher do acarajé lá pertinho do antigo hospital, seu repórter. Esqueceu também, né? A mulher do acarajé lá da Conquista, irmã do Jotinha, rapaz. Você esqueceu também. De vez em quando é assim, programa ao vivo é assim. Marinho Santos Scarpita, aqui é Diego de Castelo Novo. Manda um alôzão aí pra Fuscão, ele não perde o Tropa de Elite. Fuscão, aquele abraço. Rosana. É, Rosana é da Conquista também, tá aqui pedindo. Olha, verdade sobre essa questão dos cemitérios. Eu e minha mãe fomos vítimas. Quando eu falei que iria pra justiça, eles resolveram o problema. Tá vendo, seu repórter? Olha aí. Kleber lá do São Domingos, um abraço pra você, Sueli do bairro da Conquista, Sueli, ouvinte assídua, Joabes do Malhado, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Olha, veio falar aqui, o que é que aconteceu? O horário das 5 horas da tarde, o ônibus chegou às 18h30, 18h30, dentro do ônibus estava tudo escuro e também não tinha, aonde foi isso, rapaz? Edna de Ponta do Ramo, Edna, Felipe... O Aldo lá de Lusúquia tá pedindo pra gente mandar alusão pro Dinho, o primo dele, lá de Juerana. E o Felipe, lá do Retiro, também mandou aqui uma matéria pra gente. Né? Felipe tá. É blogueiro, Felipe, viu? Nath Almeida tá chegando, seu repórter. Vamos trazer aqui mais um giro regional. Você ligado com a gente, é a metralhadora da informação. Aqui a notícia chegando primeiro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Antes de dar um bom dia pra Nath, o nome da baiana é Regina, viu? Regina. Você também tá com a memória fraca.
Chegou, viu? No WhatsApp. É,
Regina.
Irmã.
Do nosso saudoso colega.
Jota Raimundo.
Jota Raimundo. Boca fechada, não entra mosquito. Jotinha gosta. É uma turma danada que já partiu, né, seu repórter? Saldanha, Zé Tiro Seco, Jota Raimundo, Tabajara, meu Deus, Neo Bastos, Tony Neto,
Paulo Kruchevs,
meu Deus do céu.
Edil Nascimento.
Tanta gente boa do Rádio Leense, viu? Bom, Nath Almeida, bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Eu já começo o nosso giro de hoje, trazendo informações sobre o caso Cauana, porque dois dos três suspeitos de envolvimento na morte da adolescente trans de 16 anos, afacadas na cidade de Ibicaraí, se apresentaram na delegacia da cidade na última terça-feira, dia 8, e confessaram que presenciaram o crime. O terceiro suspeito do crime segue foragido. Segundo informações da Polícia Civil de Ibicaraí, os dois suspeitos foram ouvidos e liberados posteriormente, porque o mandado de prisão preventiva ainda não foi deferido pela justiça. Eles não tiveram os nomes divulgados, mas são maiores de idade e não têm passagem pela polícia. Nos depoimentos, eles contaram que o homem que está foragido foi quem matou Cauana Vasconcelos na madrugada do último dia 3 de novembro. As versões da dupla foram parecidas à polícia. Os suspeitos disseram que encontraram o terceiro suspeito na rua e ele pediu uma casa emprestada para se encontrar com uma mulher. Um deles cedeu e deixou o suposto casal ir para sua casa. No imóvel, a vítima e o foragido teriam ido para um quarto enquanto os outros dois suspeitos teriam ficado na sala da casa. Eles disseram que ouviram uma discussão e logo depois viram o foragido sair do quarto com uma faca suja de sangue. O foragido teria ameaçado os dois homens e fugiu do local. Após serem ameaçados, os dois que se apresentaram na delegacia na última terça-feira disseram que viram a Cauana ferida, mas fugiram do imóvel. A Polícia Civil da cidade informou que o crime é investigado como homicídio e agora espera a liberação do mandado de prisão preventiva para poder prender os dois suspeitos que foram apresentados na delegacia. A gente segue acompanhando esse caso e surgindo mais informações, a gente traz aqui no Tropa de Elite. Por hoje eu só vou ficando por aqui. Segue com vocês, Albertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço para você. Né? E a gente continua acompanhando esses e outros casos aí. Absurdo. Olha, repórter Marinho Santos, nosso amigo Wilson, lá da Cabana Palmito, formando velório. Está acontecendo no SAF em Itabuna. O enterro está sendo aguardado, o trâmite de cartório e cemitério. Tá certo? Mas mais uma vez a gente forma aí o falecimento da mãe da nossa querida Dona Socorro, esposa do Wilson, lá da cabana Palmito. Daqui a pouquinho a gente volta com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo. Manda mensagem pra gente, chama o Tropa de Elite no zap 739-8829-1029. Olha, daqui a pouquinho meu ônibus da São Miguel quase pegou fogo no distrito do Retiro. Nosso amigo Felipe, lá do Inforilhéus, né? Tá passando essa notícia aqui, né, Felipe? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, seu repórter.
Olha, servidores da saúde cobram horas extras e dão ultimato à Secretaria Municipal de Saúde, que promete pagar.
Daqui pagar a pouquinho.
Até hoje.
Tem que pagar, tem que pagar. Já já a gente volta, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:15, 7:15. Olha, a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus admite atraso e assegura pagamento até hoje, dia 10, quinta-feira, portanto. Mas os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, eles decidiram durante a assembleia ontem no SESEP que vão paralisar suas atividades a partir da próxima quarta-feira, dia 16, caso a pasta não regularize os pagamentos referentes a horas extras, plantões e extensões de carga horária do mês de outubro. Então a categoria tomou a decisão durante, repito, a assembleia no Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura de Ilhéus, manhã de ontem. Segundo investigações, os trabalhadores também reivindicam isonomia no pagamento da metade do 13º salário a quem fez aniversário em outubro, e medida que beneficiou os aniversariantes dos meses anteriores, além da quitação do adicional de férias do mês de gozo desse direito. Então, no documento endereçado ao SESEP, a gestão da pasta, a Secretaria de Saúde, portanto, afirma que as horas e os plantões extras de alguns servidores não foram pagos em virtude de uma falha e que os valores serão quitados até hoje, portanto. Mas
vamos aguardar.
Informando que alguns colaboradores não receberam horas extras e plantão extra em virtude da falha no envio de alguns arquivos. Então esse ajuste está sendo finalizado e será realizado o pagamento até o dia de hoje, documento assinado pelo secretário, o Dr. André Cesário, pela chefe de recursos humanos da Secretaria de Saúde, Vanessa Cardoso, e pela superintendente do Fundo Municipal de Saúde, o superintendente, o Eduardo Nora. Então tá aí, viu? Quero mandar um abraço ao filho do meu mecânico preferido, o Clóvis. O Iago Reis está na escuta do Tropa de Elite. Aqui também tem uma perda de documentos durante a eleição. Colégio Vovô Isaac, documentos de Lindinalva Alves dos Santos, identidade e também o título de eleitor. Hoje, olha, mandando um abraço para Dona Maria das Neves, morada do Porto. Maria das Neves, amiga do cantor, o Ratinho. Aniversário em Juerana. Parabéns aí, Maria Vitória. A tia do Cipa e tia também do Valdevan. Maria Vitória, aniversariante lá em Juerana. E a doutora Socorro Pastor também ligada no Tropa de Elite.
Vamos nessa, seguindo com a metralhadora da informação. No mês passado, a gente falava de uma situação de um paciente da cidade de Una, que aguardou mais de 30 dias. Depois de ser levado na imprensa, o problema foi solucionado. E hoje eu me deparo com mais uma situação da cidade de Una. Um idoso de 84 anos aguarda regulação após 16 dias de internamento. Gente, até quando a gente vai suportar esse sofrimento na fila de regulação, Marinho Santos? Agora é a hora e a vez de você, meu amigo, você, minha amiga, que quis continuar sofrendo na fila de regulação, cobrar. Quem foi que lhe pediu o voto aí? Pediu o voto para você votar no seu candidato. É hora agora de chegar junto. É sofrimento, me dá... Rapaz, eu fico indignado com a situação dessa. Um idoso de 84 anos, seu repórter. Tá sofrendo. Sofrendo, ele espera ser transferido de um hospital de Una. Segundo informações, Álvaro Bruno Filho sofre de uma trombose arterial e está com ferimento exposto na perna. É sofrimento, gente. 16 dias numa cama, no hospital de Una, sem condições, aguardando para ser transferido. Imagina só, até quando vamos suportar isso? É complicado, viu? Deixa eu fazer aqui agora outra informação, né? Trazer outra informação importante aqui sobre a questão dos horários do comércio de Ilhéus. O Sincomércio informando o funcionamento dos dias de jogos do Brasil Copa 2022. Nos dias de jogos, às 12 horas e 13 horas, né? Com a experiência de campeonatos anteriores, foi sugerido que as empresas disponibilizem televisão para que os funcionários possam assistir aos jogos na própria loja e, após o jogo, retornarem com o expediente. Nos jogos das próximas fases, né, nas fases seguintes, que os jogos coincidem nesses mesmos horários, né, segue-se a tabela acima, que seja jogos às 16 horas, o comércio vai funcionar das 8 às 15 horas, no horário de expediente, banco das 9 às 14. Nos jogos das 8 ao meio-dia e 30 e das 15 às 18 horas, os bancos estarão funcionando das 8h30 às 11 horas. Comércio de Ilhéus funciona das 8 às 15h30 e os bancos das 9 às 14 horas. Nos jogos que irão acontecer ao meio-dia, o comércio vai estar funcionando das 8 às 11h30 e depois retorna às 14 às 18 horas. E os bancos vão funcionar das 9 às 11, dá parada para o jogo e retorna às 15h30 e vai até às 16h30. Então, o Sincomércio aí passando esta informação. Um abraço aí, seu Antônio Acosta, o Commodore. Me lembra Saldanha quando ele falou Commodore.
Olha, Scarpeta, o Reinaldo Oliveira dos Santos, o Zé Neguinho, convocando você que é pescador e você que é marisqueira. Reunião daqui a pouquinho, Centro de Convenções de Ilhéus, 9 horas, com o INSS e também com o SEBRAE, no sentido de tratar de assuntos pertinentes ao setor pesqueiro. Reinaldo Oliveira dos Santos, ele disse que, ó, a diretoria está convidando a todos para se fazerem presentes neste evento, nessa reunião. Não faltem. Então será muito importante a sua presença, você que é marisqueira e você também que é pescador. Zé Nequinho convocando, chamando, vai lá, 9 horas.
Beleza. Vamos nessa, seu repórter. Marinho Santos, mais uma passada no nosso WhatsApp. Vamos lá. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Primeiro, a mais uma rodada dos áudios aqui. Vamos lá, os áudios do Tropa.
Bom dia, Marinho Santos. Isso aí precisa ser investigado, essa questão do cemitério. Acredito que uma solução também seria um crematório municipal, né? As pessoas teriam mais uma opção aí de resolver essa problemática aí de cemitério. Atenção, vereadores.
Tá dada a dica aí.
Marinho Santos, não esqueça de mandar um alô pra mim. Gilmar, Capoeira, conhecido por Latino. Estou ouvindo os tropas de elite.
Manda um alô do Gilmar, isso, Marinho Santos.
Gilmar, Gilmar, Gilmar. Aquele abraço, meu brother. Você não é Gilmar Delmiro, mas é Gilmar, né, Gilmar?
Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, meus amores. Vamos pedir aí uma cobertura para os estudantes e todos que necessitam de ônibus na BA-001. Passei cedo, todos na chuva. Então é vergonha, eu me coloquei no lugar deles. Um abração da ouvinte Holanda e para todos os colegas motoristas de aplicativo. Edson tá no centro, tá ligado com a gente, da I74 Tech Impressoras. Um abraço, Lucas Moreno. Lucas Moreno tá aqui, ladeira do Nossa Senhora da Vitória, já está com um buraco enorme, de novo. Secretário Átila Dócio, alto do Nossa Senhora da Vitória. Antônio Melo de Vila Cachoeira, Gugu de Aritaguá. Manda um abraço falar em Gugu de Aritaguá pro Gugu Burg. Aldeci tá fazendo a reclamação aqui na entrada do Costa do Cacau. Tem um esgoto semiaberto, tá horrível. Quando a gente passa é um fedor insuportável. Ela é moradora do Sol e Mar. Então atenção aí a turma. Rodrigo Figueiredo de Uruçuca. Bom dia a todos os ouvintes. Estou ligado em vocês aqui. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Vocês esqueceram de meu amigo e irmão radialista. Não, quem esqueceu de Neo Bastos? Tarcisão. Neo Bastos entrou na lista sim. Tarcísio Boy, bom dia, estamos sendo vítimas dessa situação dos cemitérios também, ainda não resolveram o nosso caso, pelo que vejo já é uma rotina acontecer isso, pensei que era só com minha família, mas a prática de extorsão é visível, não fiz Pix, mas a oferta por outra cova foi feita e a conversa mudou quando eu disse que iria à justiça para resolver. Repercussão total esse caso. Samurai Motoboy conectado na 102.9. É a sua Gabriela FM. Maria dos Anjos do Nelson Costa, um abraço pra você. Seu repórter, uma informação que chegou aí, um fato lamentável que a gente repetia. Você imagina só, dentro de um coletivo fazendo a linha UESC, centro da cidade?
As alunas da UESC se viram encurraladas por um elemento se masturbando dentro do ônibus da rota, sentido Itabuna e Ilhéus. Chegando no terminal rodoviário, a polícia foi chamada e nós estamos checando essa informação para poder... Ele foi conduzido ao plantão de polícia, estamos checando o nome desse elemento. Se no programa de hoje não rolar o nome dele aqui, vai rolar no de amanhã, porque nós estamos investigando, estamos em cima disso aí. Olha, estava se masturbando o elemento no ônibus da rota.
Deixa eu trazer essa notícia.
Quer saber o nome do Pix? Olha, já tem autoridades aqui pedindo. Você tem o nome do cara que recebeu o Pix?
Pera aí, segura aí essa situação, viu? Olha, preocupado com o bem-estar e com a saúde dos seus colaboradores e pacientes, Homens, o Hospital São José realizou na terça-feira, anteontem, no setor de quimioterapia, a Ação Novembro Azul, um café da manhã bate-papo sobre a importância da conscientização a respeito de doenças, especialmente a prevenção do câncer de próstata. A provedora, a Naide Silveira, chamou a atenção da importância dessa data e sobre o diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura em quase 90%. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. É a causa aí de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte abaixo do abdômen. Tem uma matéria muito bacana aí no nosso site, inclusive trazendo alguns esclarecimentos. Acessa lá, programatropadeelite.com.br. E parabéns aí, em nome da provedora, a nossa querida Naide Silveira, seu repórter, pelo desenvolvimento de ações educativas como essa. Manuel Messias, tá chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Mais um giro regional, vamos até Itabuna. Bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que fica aqui em Itabuna, na Cinquentenário. Vamos destacar as notícias de nossa cidade. Feriado do servidor público é adiado novamente. Foi transferido para a próxima segunda-feira, dia 14, o feriado do servidor público municipal. Originalmente, a data dedicada ao servidor público é 28 de outubro, mas neste ano havia sido remarcada para esta sexta-feira, amanhã, dia 11, só que foi alterada para segunda-feira. O secretário de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, explicou que o ajuste no calendário levou em conta pedidos apresentados pela classe empresarial por Itabuna ser polo comercial que atende a todos os municípios regionais. Como o feriado passou para segunda-feira, dia 14, o servidor público poderá esticar a comemoração de sua data com um dia a mais, já que 15 de novembro também será feriado da Proclamação da República. A audiência pública discutirá lei orçamentária. Foi agendada para o dia 22 deste mês, às 10 horas da manhã, uma audiência pública para discutir com a comunidade o projeto da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023. O instrumento legal, um dos principais a serem aprovados, estima a receita e fixa a despesa a serem administradas pelo Executivo no próximo ano. Projeto Natal de Luzes e Sonhos vai trazer temática Magia do Circo. O Projeto Natal de Luzes e Sonhos 2022 já está sendo elaborado aqui em Itabuna. Este ano, o projeto irá homenagear a Magia do Circo, que será tema nas praças centrais aqui do nosso município. A partir da segunda quinzena de novembro, serão instaladas peças decorativas nas praças Olinto Leone e Rio Cachoeira. Iluminação temática na Avenida Cinquentenário e suas transversais, bem como em pontes e praças da cidade. O projeto também terá apresentações artísticas de grupos musicais e atores nas praças públicas aqui de Itabuna. Meus amigos do setor policial, assaltos violentos à mão armada. Mais pessoas de bem foram vítimas de ações perversas de assaltantes aqui em Itabuna. Foram registrados mais 4 casos nas últimas 48 horas. Uma jovem transitava pela Avenida Roberto Santos, no bairro de Zizo, quando foi interceptada por 2 malandros de moto. O carona sacou a pistola e exigiu tudo. A jovem deu o celular e, em seguida, os malandros fugiram. Já no bairro Santo Inês, 2 bandidos roubaram uma moto cinquentinha. No Ribeirão Seco, zona rural daqui da cidade, 2 indivíduos também roubaram uma moto modelo Bronze. E os assaltos não param por aí. E mais um motorista de aplicativo foi vítima da ação dos bandidos. O homem foi espancado por 2 criminosos após aceitar aí uma corrida para a rua Ladário, no bairro Califórnia. Segundo o profissional, durante o trajeto, um dos bandidos apontou uma pistola, desferindo-lhe coronhadas na cabeça. E a violência não parou por aí. Os assaltantes ainda ameaçaram o motorista, dizendo que, se ele não ficasse quieto, iria morrer. Ao chegar no local solicitado, os criminosos obrigaram a vítima a parar o veículo e lhe tomaram o celular e todo o seu dinheiro. Após o assalto, ordenaram que o rapaz fosse embora se não quisesse morrer. Em seguida, os 2 assaltantes saíram andando tranquilamente, tomando rumo ignorado. Rotan apreende drogas e prende uma pessoa. Policiais da Rotan apreenderam drogas nos bairros São Pedro e Simval Palmeira, aqui em Itabuna. Uma pessoa foi presa. Breno Araújo da Paixão estava com um rádio comunicador no momento em que a polícia chegou no bairro São Pedro. Uma sacola com 71 pedras de crack foi apreendida. Além disso, a polícia militar apreendeu cocaína, vasos vazios de lança-perfume, comprimido de êxtase, além de um celular e dinheiro. Já no bairro Simval Palmeira, a Rotan recebeu informações de que estava ocorrendo tráfico de drogas no local. Ao chegar no bairro, os suspeitos correram e abandonaram as drogas que foram apresentadas no plantão da Polícia Civil aqui em nossa cidade. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso R$2, suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, no início da Cinquentenário, esquina com canal. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Obexi Escarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta com a metralhadora da informação. São 7 horas mais 43 minutinhos agora. 7h43, manda um abraço pra ele, Marco Aurélio, flamenguista, tá aqui já passando, olha esse capita, a agenda completa aqui, a programação, expulsão, encontro das embaixadas 2022, diversas cidades, amanhã, né, a turma vai estar saindo dia 11, bem cedinho aqui de Ilhéus, a partir das 5 horas da manhã, são várias caravanas, seu repórter, e esse encontro, né, o encontro das embaixadas vai acontecer na Gávea, sede do Esporte Clube do Flamengo, né? O Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo, a partir das 8 horas da manhã já vai estar todo mundo lá. Depois tem Maracanã, seu repórter. Esse jogo aí, Flamengo e Avaí.
Amanhã,
cara. Não, amanhã a turma sai. A turma sai amanhã.
Amanhã, né?
O sábado, o jogo vai ser no sábado. Tem essa possibilidade de ter essa troca aí, já está confirmado aqui. O Marco Aurélio, que é flamenguista, confirmando que o jogo vai ser no sábado, a saída para o Maracanã a partir das 14 horas e o jogo às 16 horas no Maracanã, Flamengo e Avaí, seu repórter. Arrisca um palpite aí, já que vai estar todo mundo junto lá no Rio de Janeiro, rapaz.
Não vou arriscar palpite porque eu não sou torcedor do Flamengo. Quero desejar boa viagem ao Renatinho Bad Boy, ao Igor Scarpita e a todos que estão aí
Marco
nesse
Aurélio,
ônibus, Marco Aurélio.
São vários, eu acho que tem três embaixados que vão estar saindo daqui.
Parabéns a todos vocês e que vai e voltem na paz de Deus.
Na paz de Deus, com
tranquilidade.
Certeza. Bom, ontem a gente denunciou aqui a questão de crime ambiental, né, seu repórter? Crime ambiental e é lamentável algumas autoridades que fecham os olhos para isso.
A polícia está trabalhando, vem trabalhando, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, o pelotão da CIPA. O tenente Cavalcante está atento e amanhã vamos abordar um assunto que é preocupante, viu, Scarpita? Não vou falar nesse exato momento para não atrapalhar nenhuma investigação da polícia.
O pessoal também já está querendo saber esse caso aí do homem que estava se masturbando dentro de um ônibus na linha Itabuna e Ilhéus.
Ônibus da rota, o elemento foi conduzido, apresentado amanhã, todos os detalhes sobre a prisão deste elemento. Mandando um abraço ao meu amigo Delmar, da ex-feijoada do Del. Agora está aí Marta no ex-feijoada do Del. Agora no materno infantil, esposa do meu brother
Delmar,
amigo do vereador Bicudo de Uruçuca e amigo de Volney.
Pois é, olha, Canavieiras está pedindo socorro, inclusive chamar a atenção aí dos nossos amigos do Sindipoc, diz que a delegacia de Canes está vivendo momentos difíceis. Sem computador, as salas sujas, não tem como a comunidade registrar a ocorrência.
Infiltração. Que situação, pode até desabar, viu, Scarpe?
Que coisa, rapaz. Mandar um abraço aí ao Franklin Silva, lá de Canavieiras. Ele que é irmão do nosso querido Paulo.
Olha, chegando a nota aqui, Scarpita, da PPI, a PLB, Sindicato Costa do Cacau. É um aviso de golpe. Então, você que é associado ou associada, atenção, mais um alerta de golpe sobre o processo do Fundef. Então a PPI, o sindicato, vem mais uma vez alertar os associados para a tentativa de golpe por parte de falsários, fazendo-se passar por membros da equipe do escritório de advogados responsáveis pelos processos dos precatórios. Daqui eu quero mandar um grande abraço a meu brother, meu amigo, advogado doutor Irumã Contreiras, aquele abraço.
O doutor Irumã que está sempre atento aí a essas causas, né? O jurídico da PPI, a PLB, mandar um abraço. Professor Osmano Nogueira Júnior, tem que dobrar atenção em relação a isso. A Embasa emitiu também uma nota sobre a questão de pagamentos de boletos falsos, gente. Não existe você pagar a sua conta de água por Pix. É golpe, não caia nesse golpe. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, a região que depende da trafegabilidade da BR-251 Ilhéus Beira-Lima, nós estamos ilhados. Com a chuva que caiu essa noite, com o início de uma obra que se deu no apagar das luzes na véspera da eleição, deixou a região sem transporte público e particular. A lama toma conta de toda a pista. Cadê o Ministério Público Federal? O autor da ação civil pública, tão ventilada na imprensa, o Antônio Marques, tá fazendo aqui esse desabafo no nosso programa. É lamentável essa situação, um sofrimento que, fale-me Deus, Nossa Senhora, para os moradores que sofrem com aquela estrada ali, Ilhéus Buerarema. Vamos seguindo, tem mais informações aí, seu repórter. O prefeito Itacaré, Antônio Dionísio, ele participou de um evento com o governador Rui Costa lá em Salvador, afirmando aí a parceria. Lembra que o Antônio Dionísio quase chuta o pau da barraca, né? E aí, rapidamente, o deputado Rosenberg chegou junto, calma, aquela turma do deixa disso. Mas o Antônio Dionísio tem um prestígio gigantesco, inclusive foi uma das cidades aí onde a votação foi maior, quase 100% nos candidatos do prefeito. Ele participou de um jantar de agradecimento aos prefeitos oferecidos pelo governador da Bahia, Rui Costa, lá no Palácio de Ondina. Na ocasião, o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, agradeceu o apoio do prefeito Antônio Dionísio e todo o seu empenho para conseguir o número expressivo de votos que recebeu no município e confirmou seu compromisso de trabalho com Itacaré. Eu te pergunto, seu repórter, como é que fica a situação aí? Itabuna, Augusto Castro, parece que vai já mudar alguns secretariados.
Tem que ter uma reforma administrativa, dar uma sacudida no governo para melhor, para melhorar.
Ilhéus, também você acha que o Marão tem que mexer no secretariado? Agora passou a eleição, termina o ano, já começa 2023 com essas mudanças?
Gostaria muito, mas eu gostaria muito mesmo que o prefeito Mário Alexandre copiasse o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, e desse uma sacudida, uma balançada neste secretariado. Quem está na preguiça, vai para a rua, vá trabalhar, porque, meu amigo, não dá, viu? Tem muita gente que não trabalha. Olha esse capeta, Valdemir, filho do saudoso Vandeco. Tá aqui, ele é Valdemir Caixão, Marinho Santos e Escarpita. Curiosidade é que a questão dos cemitérios. Quando perguntei aos vereadores quantos cemitérios existem em Ilhéus, foi um verdadeiro alvoroço. E que a saída para a nossa cidade seria um recadastramento sério, profissional das sepulturas existentes e a construção de um cemitério vertical. Isso mesmo, irmão. Um abraço e saudações rubro-negras, Vitória Amado.
Tá tudo pronto pra festa de final de ano do Vitória Amado?
Vitória Amado vai ser na Associação Atlética Banco do Brasil e nós vamos sentir muita falta, já estamos sentindo, do nosso saudoso Nel Bastos.
Vamos lá, última passadinha do WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O Marrom de Ilhéus está dando bom dia para a dupla dinâmica do Tropa de Elite. Ouvindo o programa, Ilhéus Amada e Invernada, né? Feliz quinta-feira para todos nós. Valeu, Marrom. Rosana Costa, do Osmundo Marques. Bom dia, quinta-feira. Deus te acordou para te dar um dia cheio de bênçãos. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Olha, fala em nome dos moradores da rua Altamira, Alto da Bela Vista, Nelson Costa. Pedimos polícia, para que a polícia volte a passar. A polícia precisa voltar a passar por aqui, pois os meliantes do Paraguai estão subindo para roubar as casas e cometer furtos, enquanto os moradores saem para trabalhar. Tem até menores no meio deles. Pedimos providências às autoridades. Atenção aí, a turma da 69, Alto da Bela Vista, Nelson Costa. Essa galera tá traquinando, seu repórter. A mesma coisa, estão traquinando lá na Lagoa Encantada, viu? Olha, sou moradora do Nelson Costa, queria chamar a atenção dos responsáveis aqui na entrada do Nelson Costa. Tem um esgoto, né? Semiaberto também, seu repórter. Meu Deus do céu, viu? É esgoto aqui, ali e acolá. Olha, Marinho Santos Escarpita, gostaria de não identificar, mas gostaria de fazer uma denúncia. Minha mãe mora no bairro São Miguel e ela não aguenta mais tanta zoada. Tem um bocado de menina vendendo drogas no meio da rua e fumando maconha, tomando chá na beira da praia, na frente. Tem um bocado de crianças que ficam assistindo isso. Diz que ligam para a polícia, mas eles não aparecem lá. Diz que é a noite toda, rapaz. Que situação, viu? A galera fica louca. Eliana Senna tá lá no Pontal, um alôzão. Ela acorda cedo só pra ouvir a gente e ficar bem informada, viu? Um abraço pra você, Eliana Senna. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Não quero que fale meu nome, não, viu? Mas moro aqui em Ilhéus 2. Gostaria de saber se você sabe informar se esses jovens que têm essas motos barulhentas já foi liberado ou se a polícia liberou. Porque aqui no Ilhéus 2 tá demais. Valeu que valeu. Estamos ligados desde cedinho. Como é que a moto faz, seu repórter? É brincadeira.
Amanhã eu vou falar sobre isso. Amanhã falo.
As cadrões?
Amanhã eu vou abordar esse assunto aqui no Tropa de Elite.
Dá um repeteco aí, como é que é zoada? Ai, no pé do ouvido do povo não pode isso, né? Não pode, rapaz. Renan do Teotônio Vilela, um abraço. Sil de Ribeira das Pedras, Joabes do Malhado, a turma ligada com a gente, né? Bom dia, Robertinho e Marinho Santos. Aqui é Davi. Essa questão aí do cemitério, se um senhor por nome aí, disse que cobrou, ele disse o nome do senhor, cobrou esse valor também pra sepultar um parente meu, rapaz. Que coisa, repercussão. Espírito da Barra, aquele abraço pra você. Vou trazer já o Manuel Messias. Já já tem Tony Café na Supermanha da Gabriela FM. E hoje é quinta-feira, o tempo tá carrancudo, tá preguiçoso.
Você vai trazer Mané ou Paulo José?
Agora é Paulo José, seu repórter. Vamos lá, pra gente fechar o Tropa de Elite de hoje. Último giro, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo!
Um ótimo dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM aí em Leal, e interleitores do blog Paulo José. O corpo do adolescente Juan Augusto, de 14 anos, foi liberado para os familiares após exame cadavérico no Instituto Médico Legal em Tapetinga. O adolescente foi encontrado morto dentro de casa onde morava com a família. Foram os próprios parentes que encontraram a vítima com uma marca de tiro de espingarda. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira, próximo à fazenda Cabana da Ponte, na zona rural de Tororó. A espingarda foi apreendida pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhada para a perícia. A principal suspeita é que o rapaz tenha sido atingido acidentalmente enquanto manuseava a espingarda. A Polícia Civil está investigando o caso, inclusive nos próximos dias deve colher o depoimento dos familiares de Juan. Olha, policiais militares do 4º Pelotão prenderam na manhã de ontem em Tabela o foragido da justiça Josimar de Souza Rego, de 32 anos. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela comarca local pelo crime de homicídio. Segundo as investigações, Josimar é membro de uma quadrilha e teria sequestrado e matado em março deste ano Matheus Figueiredo dos Santos, de 23 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte em um matagal no bairro Pereirão, sem os olhos e as orelhas. Que crueldade! Imagens de uma câmera de segurança instalada numa praça registraram o momento em que o bando teria levado Matheus. Mais conhecido como Mazinho do Pereirão, o acusado foi candidato a vereador em Itabela nas eleições municipais de 2020 pelo Republicano e obteve 271 votos. O inquérito que apura o homicídio segue em andamento. Nós tentamos entrar em contato com a defesa do suspeito, Radar 64 também, mas não houve sucesso nesta tentativa de obter mais explicações sobre o caso envolvendo aí, né, um candidato a vereador de Tabela que teve 271 votos, acusado de um bárbaro crime de matar uma pessoa, arrancar os olhos e a orelha. E por último, olha só, um cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Onápolis na manhã de ontem, após passar mais de 12 horas dentro de uma fossa no Ponto Maneca, zona rural de Onápolis. A queda ocorreu por volta das 9h30 da noite da terça-feira, mas os bombeiros só foram chamados na manhã seguinte. Foi necessário utilizar um trator para retirar o cavalo do buraco, que, segundo os bombeiros, tinha em torno de 2 metros a 3 metros de profundidade. Apesar de ter sofrido algumas escoriações, o animal passa bem. A fossa não tinha qualquer sinalização e era coberta com madeira e terra. E uma prática que é bastante comum, inclusive, na zona rural, segundo informou populares. Os bombeiros alertam que acidentes como esses são resultados do grande número de animais soltos circulando pelas estradas e por propriedades particulares, o que coloca em risco a vida de pessoas e dos próprios bichos. Paulo José, direto de Camacan, para o Tropa de Elite, aí em Ilhéus.
Valeu, Paulo José, grande abraço, saúde e paz. Amanhã você volta, final de mais um Tropa de Elite. Seu repórter acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu e Chico Preto, e Chocolate Amargo e Rock Bravo. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui, ele vem comigo.
Robertinho Escapita, um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de quinta-feira. Tony Café vem chegando aqui na Gabi. Amanhã a gente se encontra bem cedinho, a partir das 6, com oferecimento para Emoldados Guanabara, Pomada Especialista, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Perdeu, tropa? Fica triste não, tem podcast liberado daqui a pouquinho. Valeu, Deus, valeu, Bahia, alegria sempre, saúde e paz.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.